sejam muito bem-vindos ao 33º episódio de Lupa. Espero que tenham gostado muito do vosso mês de agosto. Eu tenho-me divertido. Melhor, eu ando a viver. Cheguei à conclusão que ando a viver neste mês de agosto. E porquê que eu digo isto? Porque não tenho pensado em grande coisa, mas, ao mesmo tempo, têm-me acontecido coisas. Portanto, não ando muito refletivo. Refletivo? Tenho quase certeza que é refletivo que se diz. Não é reflexivo? Não, é refletivo. Ando a refletir muito. Não ando a refletir muito, mas também não ando zangado com isso. Ando meio, não é apático, mas lá está, ando só a viver, estou só a viver. E não é uma coisa que eu gosto durante muito tempo, portanto suponho que agora começa as aulas e começa toda uma rotina e volto ao meu estado mais perspicaz, na medida em que vou começar a pensar e a tentar tipo fazer assim, perceber a vida, ou, vocês percebem, tentar voltar com episódios mais, não é consistentes, mas mais específicos sobre algum tema que eu tenha, que me tenha debruçado sobre. Mas este mês não. Este mês não, e também peço desculpa por não ter feito nenhum podcast, mas tenho andado mais ou menos ocupado, e eu acabei por perceber duas coisas. Ah, que ando a viver, não é? E é isso. Portanto, não me acontece que, não ando a pensar muito, mas andam a acontecer coisas, e já percebi que tenho estados em que ando a pensar muito e não me acontecem coisas, que aí fico meio paranoico e faço montes daqueles episódios sobre temas que, muito sinceramente, fico espantado às vezes por debruçar tanto sobre. Tenho outro estado em que penso muito e acontecem coisas, em que fico a pensar sobre as coisas que me acontecem, e se calhar é o estado mais interessante, porque estou a tirar conclusões enquanto as coisas estão a acontecer, o que é fixe. Normalmente é quando venho aqui contar-vos sobre coisas que aconteceram e tiro logo conclusões. E é um estado que eu agora não me estou a reconhecer, que é quando não ando a pensar muito e não... Não, mentira, reconheço. Quando não ando a pensar muito e não anda a acontecer nada. Fico só bué, tipo, paranoico com a minha falta de produtividade. Sim, é isso aí. Pronto, já tenho tipo 4 estados. E agora este estado, que é não pensar muito, mas acontecerem-me coisas, é o que eu considero de ando a viver. E andei a viver no mês de agosto, acho que faz sentido, pronto, é o mês das férias mesmo. Se bem que não ando com grandes férias, não é? Porque tive o projeto, e aí eu aproveito já para vos atualizar sobre o projeto de investigação. Não sei se vocês querem saber, mas vou-vos contar. Que, no fundo, até acho que é causa deste andar a viver. Porque eu percebi, porque eu estava, já estou a tentar fazer este episódio há algum tempo, e percebi que antes da minha viagem com os da faculdade, que foi para aí, acho que partimos dia 21, uma coisa assim, ou 22, uma coisa assim, e o último episódio que gravei foi dia 6 ou 4, uma cena assim, eu não me estava a lembrar o que é que eu andava, tinha andado a fazer desde 4 até à viagem com os da universidade. E lembrei-me, agora a gravar, lembrei-me que andava só numa vida de agente secreto, ou agente duplo. Andava a fazer duas vidas, porque, por um lado, tinha uma vida muito madrugadora para fazer o projeto. Tinha-me levantar às 8h30 todos os dias para ter reunião às 9 com o professor. E, por outro lado, tinha uma vida de adolescente de férias, que já nem sou bem adolescente, jovem adulto de férias, em que me ia deitar constantemente, é isso que eu quero dizer, por volta das 3. Ou mais, ou menos, mas tipo, sempre madrugada. E acho que isso foi um fator muito importante para nem me sentir muito mal com a minha falta de produtividade, porque andava cansado o dia todo. E no fundo é isso, para não fazer grande coisa, porque andava cansado o dia todo. Mas enfim, tempos divertidos. O que é que se tem também passado mais? Deixamos a Ah, pois, atualizar-vos sobre o filme. Não vou fazer. Pronto, a atualização é que está cancelado. Está cancelado o filme. Porquê? Há uma justificação prática e uma justificação teórica. Teórica? Não é teórica, mas mais. Também não é sentimental, mas mais. São as duas práticas, mas pronto. Não, mas uma é mais prática. A prática foi que o Diogo ia para a Pampulhosa durante 3 semanas e, portanto, tínhamos de gravar logo, relativamente cedo, no mês de agosto, e eu ainda não tinha tudo planeado para aquela cena, nem para o filme. E portanto, uma coisa que por acaso até correu bem foi tipo em termos de equipamento, estávamos a gravar com iPhones e não sei o quê, e fones de ouvido e coisas meio estranhas, mas o som estava fixe. Até gravámos com este microfone e o som estava fixe, a imagem estava fixe, mas eu não estava preparado para gravar, nem tinha o guião assim tão bem sabido, nem sabia muito bem o que eu queria daquela cena em específico, e acabou por ficar não grande coisa, e portanto foi chato, porque essa cena já não podíamos repetir, porque o Diogo ia para a Papilhosa, ou a repetir seria só quando voltássemos todos, que era agora em setembro e já não fazia sentido. Quer dizer, eu podia ter dado a volta de alguma forma, tanto que depois dessa cena, porque ficou feito para todos os efeitos, eu podia ter aceitado aquilo ou podia ter dado uma volta de alguma forma para continuar a fazer o filme, e portanto não foi só isto que justifica o facto de eu ter cancelado o filme, foi também a outra razão, que é só a prática, foi o facto de, como eu acabei por fazer um filme muito mais estilo documentário da minha própria vida do que outra coisa qualquer, aquilo que eu queria dizer era aquilo que eu estava a sentir na altura. E quanto mais tempo passava, menos aquilo que eu queria dizer no filme fazia sentido para aquilo que eu era agora. O que, dito assim, parece que eu ando a mudar bué, e tipo, não mexo uma coisa, no outro mexo outra, mas de facto andava a sentir coisas diferentes e cada vez ficava mais difícil continuar a desenvolver o filme sobre uma coisa que eu já não sentia, estão a ver? Porque um filme é chato, principalmente quando realizas, porque foi fácil criar tipo um esqueleto do filme. Difícil foi tipo começar a pôr os ossos à volta, os músculos à volta, porque quando estava a pôr os músculos já nem estava a sentir muito os ossos. Esta metáfora ficou bem sem sentido, mas pronto. O que eu quero dizer é que já não estava a sentir muito o filme e pronto, acabei por também chegar à conclusão que era uma forma só de me exprimir aquilo que eu estava a sentir diferente, que também era interessante e de facto dá trabalho, mas acho que continua a ser uma coisa que eu me vejo eventualmente a fazer, mas agora já com um bocado mais de conhecimento do que é preciso para. Mas pronto, está cancelado, mas para todos os efeitos aquilo que eu tenho lá, se calhar eu faço um episódio só tipo das conclusões ou tipo daquilo que eu queria dizer no filme, só um episódio sobre isso, porque no fundo foram coisas que eu fui sentindo durante uns tempos de quarentena e um bocado depois da quarentena. Depois de quarentena. Conhece essa música? Nelson Freitas, acho eu. Gosto bem dessa parte. Depois de quarentena. Mas enfim. Já vos atualizei sobre o filme. Então, pronto, eu andava nessa vida de acordar cedo e tarde. Como é que é? Deitar cedo e cedo erguer. Eu andava-me a deitar tarde e a cedo erguer. Deitar tarde e cedo erguer. Não faz bem, não faz crescer. Ficas o dia todo meio zombie e acabas por nada fazer. Tadão! Mas o que é que também se passou nessa altura, antes da viagem com os da universidade? Passou-se que uma amiga minha, que eu já vos falei aqui sobre ela, mas pronto, não interessa, não vou estar a dizer nomes. Yeah, não vou estar a dizer nomes, mas quem percebe, percebe, e quem não percebe também não precisa perceber. Tipo, é porque não o conhece. Mas o que é que essa minha amiga acabou por perceber? Teve assim, não é um mental breakdown nem nada do género, mas chegou à realização que há muitas coisas que não percebia, que depois também foi o que eu lhe disse, calma, isto foi só tipo assim um susto, não há assim tanta coisa que tu não estás assim tão longe de te conhecer e não sei o quê. E ela também já confirmou que de facto também não há assim tanta coisa, mas uma das coisas que ela quer resolver agora nesta fase da vida dela sou eu, na medida em que ela tinha um relacionamento e não sei o quê, mas dava de vez em quando consigo a pensar em mim e no se, não é? O se é uma coisa muito complicada, e portanto, como para todos os efeitos nós já chegámos meio que a tentar, nem foi tentar, mas lá está, como não foi tentar, não ficou um não definitivo sobre nós, e portanto ela acabou por não... Ela até tinha uma relação bem saudável, mas pronto, como havia este e se por resolver, ela quer tentar resolver isso agora, e portanto nós estamos a conhecermos noutra perspectiva, porque de facto já somos amigos há muito tempo e já tínhamos uma forma de nos dar constante, que ambos... reconhecíamos que se calhar não era a melhor de todas, mas também não era má, mas portanto agora estamos a conhecer-nos noutra perspectiva, dando-nos de outra forma, aceitando carinho e dando carinho, e pronto, está a ser uma experiência, e por isso já falo mais sobre isso. Mas portanto, antes da viagem foi um bocado isso que, não é que me tenha preenchido muito a cabeça, mas depois daquela situação com o meu amigo, né, que eu já vos falei aqui, afastei um bocado desse meu amigo, vá. Mas e depois, pronto, andava neste estilo de vida meio parvo e portanto não acontecia nada na minha vida, e depois veio esta revelação de que havia esta hipótese de passar mais algum tempo com ela e conhecê-la de outra forma, e esta revelação veio mesmo antes da minha viagem com os da universidade, e portanto vou-vos falar um bocadinho da minha viagem com os da universidade. Foi uma viagem muito engraçada, fomos à Costa Vicentina, conhecemos montes de coisas, e vou-vos falar um bocado do meu grupo da universidade, que já tínhamos chegado à conclusão, e nem fui eu que disse, mas eu também sentia que para o tempo que nós já nos conhecemos, que já são 2 anos, mesmo assim não é pouco, as nossas ligações enquanto amigos não são assim tão fortes quanto isso, e toda a gente retificou, toda a gente se não é descrevia, não é? Mas se, pronto, toda a gente concordava, e eu agora a gravar até cheguei à conclusão que se calhar aquilo que nos falta, que eu vejo que faz com que, pronto, que é necessário numa amizade, é também experiências. Temos de vivenciar coisas com as pessoas para, tipo, para a relação também se ir cimentando. E com os da universidade, eu vou à universidade, não faço grande coisa com eles. E portanto, esta viagem acho que é uma coisa, acho que é um bom bónusinho para a nossa relação. Se bem que só fomos 5 e um deles nem pertence muito bem ao grupo, mas pronto. Mas foi divertido, acho que ficámos com algumas memórias e conhecemos melhor. E eu posso ser um bocadinho específico, por exemplo, tenho um amigo que é meio reservado, os reservados são quase todos, mas este ainda é mais reservado, e foi engraçado porque parecia que estava a dar unlock tipo em skins, quando estás a jogar dás tipo unlock em tipo cenas novas, olha, uau, posso vesti-lo desta forma, ou tipo, ganhei uma arma nova, estão a ver, estão a descobrir o jogo quase, e eu ali parecia que eu estava a descobrir esse meu amigo, porque ouvi e vi reações que nunca tinha visto, e portanto também foi muito engraçado nesse sentido. Sim, falámos um bocadinho. Uma coisa curiosa que também se passou lá foi, eu tive um momento bué down, e por acaso o Miguel acertou em cheio, porque dessa vez ligou-me, acho que foi a única vez que me ligaram, e até me ligaram por causa de outra coisa, mas depois passaram-lhe o telemóvel e ele tipo, então como é que estás, não sei o quê, e eu de facto estava down, e eu tipo não gosto de esconder muito quando estou mal, portanto notava-se a minha voz estava mal, e ele tipo, pronto, vá, força nisso. Eu não disse força nisso, mas tipo, vá, deu-me um bocadinho de alento, senti-me acarinhado, foi fixe. Mas de uma forma geral foi uma viagem bem bacana. Voltámos um dia mais cedo, e esse dia mais cedo, logo à noite, fui ter com essa minha tal amiga e demos o nosso primeiro beijo. Por acaso é mentira, nós já nos tínhamos beijado, mas um beijo como deve ser, e quando digo como deve ser é tipo com feeling, foi essa vez, a primeira vez. Muito engraçado, uma situação muito a filme, estão a ver? Eu estava mesmo nervoso e tal, até lhe perguntei, foda-se, estás nervosa? E ela tipo, foda-se, não dá para ver. E eu depois beijei-a. Foi engraçado. Mas já vos falo mais sobre isto, sobre esta minha mini relação. Agora vem outro capítulo, que foi a minha viagem com os daqui. E ela está dentro desse grupo e, portanto, quase que ficou, não é oficial de forma nenhuma, nós estamos só tipo a conhecer-nos, mas aí ficou nítido, porque apanharam-nos juntos, que estávamos, lá está, a conhecer-nos, para o grupo, e portanto o quê? Portanto nada, portanto, não mudou nada, mas agora estamos mais à vontade a conhecer-nos com eles à volta, basicamente. Já não é um grande segredo, por isso é que também estou a falar aqui. Mas, o que é que eu estava mais a dizer? Essa viagem, epá, foi engraçada. Foi engraçado, senti-me bem, tivemos momentos divertidos, também estressámos um bocado, mas faz parte. Eu acho que no fundo isso vai ficar tudo para trás e tipo... Mas é sempre engraçado, porque com o meu grupo eu sou um bocado exigente, de facto, e eu ainda há pessoas que eu quero conhecer melhor, e há pessoas que não estou assim tão bem, e vais a trabalhar nisso. Sim. Não tenho grande coisa a dizer sobre essa viagem, gostei. Magoei-me no pé, agora me magoei no pé, vocês não estão bem a ver. Que estupidez, é que eu saltei de uma rocha para outra rocha, e parecia tipo, pá, pronto, um saltinho, mas completamente aceitável. Eu estava com mais medo de tipo, aterrar meio mal e tipo, desequilibrar-me para alguns dos lados e cair da segunda rocha do que daquilo que aconteceu, que foi com o impacto magoei-me. Porque aquilo era mais alto do que parecia. Eu até fiquei tipo, mais tempo no ar, fiquei meio tipo, oi, merda. Depois, pum, grande impacto. É que eu aterrei bem, mas foi tanto impacto que agora estou fodido do pé direito. E depois, engraçado, isto foi, já foi no Gerês, nós fizemos uma viagem que foi... Fomos à Pampilhosa da Serra, ao Oliveira do Hospital e depois fomos ao Gerês. Isto já foi no final, fui no Gerês. Se bem que foi chato, porque depois tive de andar sempre com um cajado e não sei o quê, até comprei um cajado, 10 euros. Eu a gastar dinheiro num pau, basicamente. Mas magoei-me. E depois aconteceu uma coisa engraçada. Ai, nem vos estou a contar isto. Ok, calma. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Quando voltei, que foi... Eu tentei ir ao hospital. Eu primeiro liguei para a Saúde 24, porque depois um amigo nosso deu positivo para o Covid... E entretanto já houve... Eu por acaso ainda não fiz teste, mas já houve várias amigas, pronto, das pessoas que foram à viagem e que tivemos todos juntos a partilhar tudo, e deram negativo. Portanto estou confiante que tenho, também estou negativo, mas de qualquer das formas estou a fazer uma pseudo-quarentena. Pseudo porque ando a vê-los às pessoas que tiveram nessa viagem, basicamente. A nossa teoria é que, pronto, se um tiver tem todos, portanto podemos dar-nos. Se bem que é estúpido, para todos os efeitos, mas pronto, só me tenho dado com eles. E portanto, liguei para a Saúde 24 e depois de meia hora, a primeira enfermeira até me disse para eu ficar em casa e não sei o quê, mas a segunda enfermeira já me disse, então, mas você está magoado, tem de ir ao hospital. Vá para o hospital e vá para a secção do Covid-19, já que tem essa situação com um amigo que deu positivo, e pronto, e veja lá. E eu cheguei lá e estava a falar do pé. E ela, ok, até já estava a dar uma fitinha verde, que ia ser mau, porque como era fitinha verde eu ia demorar bem a ser atendido, mas pronto. Deu uma fitinha verde e depois eu falei-lhe dessa situação do Covid, ela, ok, para casa. E eu até fiquei um bocado a sentir mal, porque parecia que estava ali mesmo a pôr gente em risco e não sei o quê, mas agora estou um bocado chateado porque pá, nem me fizeram o teste nem nada e eu agora continuo-me a doer o pé. mas pronto, vou esperar mais uma semana, que é a suposta quarentena, e vou voltar ao hospital e aí já não vou mencionar o Covid, a ver se me veem o que é que eu tenho. Nisto. Mais coisas para dizer sobre esta viagem aos Gerês. Lá está, não tenho muito. Ando mais a viver do que outra coisa. Não refleti a grande coisa. Há relações que eu gostava que tivessem melhores, mas de uma forma geral está tudo fixe. Diverti-me. Sim, é isso. Por acaso é uma coisa que me enerva uma beca, porque vocês, eu pelo menos, eu até me sinto estúpido por me bater, mas bate-me, que é, vocês veem aquelas imagens, nem é da publicidade ou dos TikToks e não sei o quê, tipo, amigos na praia, sunset, e aquelas imagens dão sempre tipo a supor que estão a sentir ganda feeling enquanto estás naquilo. E eu, de facto, já faço esse tipo de coisas com os meus amigos, sunsets, pronto, vamos de viagem, vivemos juntos durante uma semana, e até foi bem divertido, por acaso. Mas há vezes em que parece que, tipo, devia estar a sentir uma quase comunhão com eles, um sentido de harmonia e de paz, por estarmos, tipo, estou tão bem aqui, estão a ver, que às vezes acontece, mas é raro, mas é frustrante ir uma viagem e, tipo, não sentir isso. Mas também não me sinto muito mal, porque às vezes acontece quando eu não estou à espera. Eu cheguei a uma conclusão agora há pouco tempo, que não estava a lembrar disto, isto é bom, que eu vou deixar de procurar. Eu já não me sentia que andasse à procura disso, mas acho que não faz sentido andar à procura da felicidade, porque a felicidade acontece. Não sei o que é que vocês acham disto. Eu, só esta parte, já gosto bem desta frase, e decidi que vou andar mais à procura das coisas bonitas, porque dá-me mais gosto andar à procura de coisas bonitas e fazer coisas bonitas, tratar as pessoas bem, não sei o quê. Porque a felicidade, eu acho que é uma coisa, porque é um sentimento, no fundo, mas é um sentimento que é difícil de fazer acontecer. Eu acho que a felicidade é uma coisa que acontece, porque muitas vezes tu, tipo, até tentas, tipo, resolver as coisas com pessoas, até tentas, tipo, fazer cenas que sabes que toda a gente vão gostar, e depois aquele feeling que estás à espera que aconteça não acontece. E outras vezes não estás à espera e alguma coisa acontece e tu sentes um feeling de felicidade bué da grande e está tudo bem no mundo. Mas lá está, são coisas que acontecem. E portanto eu acho que vou, pronto, tentar cumprir os meus objetivos e dar-me bem com toda a gente e procurar coisas bonitas, relações bonitas, tipo, formas de pensar e de ver a vida bonitas. E depois a felicidade há de acontecer. Porque procurar uma coisa que acontece é frustrante. E eu acho que procurar a beleza é uma coisa muito mais praticável. Portanto, vou-me sentir melhor comigo mesmo. E por isso vou-me sentir feliz. No fundo, andar à procura da felicidade de uma forma diferente. Por acaso é engraçado, porque eu acho sempre tipo, meio nojento dizer que ando à procura da felicidade, porque sinto-me estúpido. No fundo, sinto-me estúpido. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que tu fazes é, no fundo, para te sentires bem. Ou seja, há quem define a felicidade como a ausência de dor e o acontecimento, ou teres prazeres. E no fundo tu inevitavelmente fazes isso, procuras não sentir dor e procuras sentir-te bem. Se bem que eu também acho que, como há beleza na dor, não é procurar a dor, mas é tipo, lá está, saber ver o belo em tudo. E eu acho que gosto mais dessa perspectiva. Yeah. É quase poético. Eu, desculpem lá a minha, o achar-me tanto assim, mas eu, não é que eu seja poeta, mas eu identifico-me com os poetas de alguma forma, na forma como veem as coisas. Tanto que eu comprei um livro, já vos tinha dito, comprei um livro de poesia. E até agora, porque aquilo é a poesia do mundo, e há cenas que eu não gosto. De certa forma até gosto de não gostar, porque sinto tipo que sou um bocado exigente. Mas já li bué poemas daquilo e há bués que eu não gosto. Até agora só marquei dois que gostei. Podia-vos ler, mas não trouxe o livro. Olha, para o próximo episódio eu leio-vos dois poemas. Pelo menos. Ainda não acabei o livro, vou continuar a ler os poemas que estão lá. Dito isto, minha viagem ao Jerez. Pronto, já vos falei, está falado. Voltei. Estou a fazer esta pseudo-quarentena. Ando com esta minha amiga. Ando a sair com essa minha amiga. E é isso. Estou a acabar o projeto. E não ando com mais grande coisa na cabeça. Vem o terceiro ano da universidade. Eu acho que me estou a esquecer de dizer alguma coisa. Deixa-me só garantir. Eu não sei, como é que vocês andam? Andam bem? Eu tenho gostado. Tenho gostado da minha vida. Não tenho pensado muito. Mas olha, este podcast soube-me bem fazer. Eu acho que vou dar por finito. E já sabem, qualquer coisa que me queiram dizer. Não é assim a minha frase. Ai, eu nem me lembro da minha frase, que vergonha. Ah, já sei. Já sabem. Falem comigo.